Meu irmão, tô muito puto. Estou fisicamente puto. Muito puto. Dê o seu boa noite aí, Vitor.
Peraí, vou
primeiro, fazer o meu. Primeiro engole, mastiga, engole certinho.
Como refresca. Será que um dia você é influenciador da Guaraná, tá?
É que normalmente eles chamam pessoas engraçadas, né?
Yeah! Uhul!
Vou começar então dando meu boa noite. Boa noite, meus amigos. Isso aqui é o boa STS, noite. Sem ter sentido.
A gente já começou,
o podcast
cara, meu. Tá dando boa noite de novo. Isso aqui só vai entrar na...
Oi?
A gente já começou o podcast da outra vez.
A gente não começou, cara.
Ah, é? Você não falou boa noite?
Não, boa noite tradicional, não.
Ah, então vai, recomeça.
Boa noite, amigos. Esse aqui é o STS, sem ter sentido, podcast meu e do Vitor, onde a gente fala sobre as coisas que aconteceram aí na nossa vida, coisas que a gente assistiu, coisas que a gente leu, né? E durante os últimos dias é basicamente Big Brother. Deixa eu explicar pra vocês. A gente chegou a gravar uns 9 dias atrás um podcast falando sobre o Big Brother, sobre as nossas expectativas a respeito desse programa. E no dia seguinte, quando a gente acordou, aquele episódio foi pro lixo, porque tudo que a gente havia previsto foi pro saco. Então a gente vai gravar mais um episódio. E esse daqui é o definitivo. É o definitivo episódio do Big Brother. Do jeito que tá, não dá mais. Deu sua boa noite,
filho. Boa noite. Feliz dia da maconha.
Cara, então... A gente começou o podcast da outra vez falando que... De todos os participantes, foi mó legal. Aliás, se você botar isso no próximo... Mesmo assim, a gente falando de cada participante, foi engraçado. Mas o que que aconteceu...
Tem algumas coisas interessantes ali.
Do que aconteceu em meio a esse tempo? O Lucas Penteado Coca, Penteado Cocado, ele desistiu. E a gente ficou muito triste, porque esse BBB, ao invés de alienar as pessoas, está dando a gente gatilhos de puta vida e porra, vou bater em todo mundo. Eu tô a um ponto, eu moro relativamente perto do
Recreio.
Eu tô a um ponto de pegar o Uber e ir no Projac, bater panela pra tirar essas pessoas de lá, que eu não aguento mais a Carol Conká, velho, capeta do caralho.
Eu já pensei nisso, cara. Não é difícil botar um drone lá dentro.
Não, mas tem um teto.
Tem teto ali naquele jardim?
Eles fecham, o teto retrátil, quando chove eles fecham.
Ah, então se eu botar o drone, eu acho que eles vão... Se eu botar
eles
muito rápido,
fechar.
Eu acho que ele cai. Não, mas se eu for muito ninja...
Ah, mas aí eles vão ver de quem é, tá ligado? Porque tem câmera em todo lugar.
Mas...
Mas eu sou
ninja.
Não, a casa, eu já vi do Google, mais ou menos. Dá pra ver pelo Google Earth. A casa, ela é em volta de 50 árvores. É tipo no meio do mato, da Mata Atlântica. E eu não sei se o drone vai ter... Dependendo do drone,
autonomia,
se for aquele...
né?
Se for aquele drone pica, né? Tem uns drones que são pica, que dá pra ver o caminho por um mini telinha e tu vê o caminho todo assim. Mas se for aqueles drones meio bosta, de tu tem que ver visualmente, fica meio merda, tá ligado? Ah, sei lá, eu acho que não dá, tanto é que ninguém nunca tentou. A Globo
agora,
é tão poderosa que eu acho que poderia até dar merda... Judicialmente.
Eu posso alugar um daqueles aviões que passa faixa na praia? Eu já
pois
vi,
é.
Não é caro pra fazer. E
mas
eu posso mandar
é?
Um recado pra eles sem necessariamente adentrar fisicamente
mas
dentro
sabe
da
qual
casa.
Problema, Gabriel? Consulta. Ninguém sabe onde é. Todo mundo sabe que é no Projac, mas onde?
Mano,
que lado
não,
do Projac?
Fica perto do... Fica no final do Projac, perto da Ana Maria Braga. Deixa eu ver aqui no Google.
Dá pra achar. Eu já achei uma vez. Agora não tá lembrando onde é essa porra. Google Earth.
Mas tem que ser ninja. Eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu ao longo da última semana, eu não assisti Big Brother. Eu só me informei pelo Google.
Cara, eu acho...
Pelo Google não, pelo Twitter.
É que rolou uma parada nesse Big Brother com o Lucas, tanto que ele saiu, que foi muito ruim pra se assistir, tá ligado?
Olha, tá aqui escrito, tem um pin em cima da casa do BBB, escrito casa do BBB, é lá no final, lá no final do projeto.
Então vamos agora, top 3 maneiras de invadir...
Eu tô vendo daqui a piscina.
O BBB. Eu tô tentando entrar no Google Earth ainda.
Calma. Lembra quando a gente era criança e a gente achava que o Google Earth era ao vivo?
Eu nunca achei, você que era burro, né?
Ah, então é, eu que era burro. Isso me falava, não, pai, eu vou lá na calçada dar um tchauzinho pro céu, tá ligado?
Pro Jaque. Aqui. Não. Rede de hospital? Ah, Rede Globo, tá aqui. Ó, tô no Projac.
É esse último estúdio lá no finalzinho, no meio das árvores. Você falou.
É, eu falei. Eu já tinha visto isso. Por quê? Porque eu não sei.
Olha, dá pra pousar dentro dessa piscina, hein? Cadê? Eu vou fazer isso, Vitor. Eu vou agora lá na DJI comprar um drone.
Aleatório.
Eu vou fazer isso. Eu vou tirar minha previdência privada, meu INSS, vou comprar um drone.
Tem uma quadra de futebol super aleatória ali. Cadê a porra do BBB? Me perdi já.
Lá no final, cara. Lá no
em
final.
Em cima, pra cima, pro norte?
Pra cima, é.
Norte, né?
Tem um pin em cima do negócio escrito Casa BBB,
viu? É, eu não sei mexer nisso, foda-se. Como é que eu achei da outra vez? Ah, achei! Achei. Ah, tá. Tá bom. Não dá, velho. Não dá. Até porque tu tem que passar por toda essa parte toda aqui da frente, tá ligado? Pra poder chegar ali...
Exatamente. Ele fica bem longe da avenida,
ele fica longe da avenida, até a pessoa chegar lá.
Não, mas tem drone que chega lá. O meu medo é eles fecharem o teto antes de dar alguma merda. Eu posso também botar um drone com uma caixa de som. Porque não, eu tô vendo aqui. Com... Se eu fizer igual a galera lá da fazenda, que só chegou com carro, ele fica muito longe da avenida. Então eu não tenho como chegar até lá, mas se eu botar um drone com uma caixa de som, eu consigo chegar perto. Porque mesmo que eles fechem o teto retrátil,
nossa, eles ainda vão maneiro, ver. Né, velho? Pode dar um zoom lá na casa.
É, dá até pra ver eles lá.
Olha eles ali, aqueles, ó, ao vivo. Oi!
Aqueles que acham que o negócio é ao vivo.
Né, aqueles que acham. Nossa, tu já percebeu que é cheio de lugarzinhos feitos, tá ligado? Pra fazer novela?
Sim, lá pra...
Cenário.
Sim,
é mini cidade, mó louco. Então é isso, não tem nem como chegar lá, é muito longe, velho. Por isso que ninguém tenta.
Sei lá, algum youtuber deveria fazer isso só de sacanagem, assim, só pra...
É, o Tomás quase foi preso porque invadiu...
Caio é Bolsominion?
Ah, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Ô, Baixão!
Olha, até agora não tem nenhuma prova.
Ô, Baixão, eu quero me desconstruir aqui, tá ligado? É isso. Ô, Baixão.
Agora, uma coisa que eu tive que fazer, apesar de eu estar acompanhando atentamente, né, o Big Brother pelo Twitter, eu tive que desativar o sininho do seu perfil no Twitter, Vitor, porque
tá pica, né, velho?
Ele parece uma metralhadora, seu um novo
metralhadora.
É, 24 horas.
Eu abracei o mundo do Twitter.
Eu tento manter os equilíbrios, assim, dos assuntos que eu falo no Twitter. Eu tento manter, tipo, não, Big Brother, aí depois eu falo sobre alguma coisa sobre política, depois eu posto algum gif de cachorrinho, um videozinho de gatinho fofinho. Aí depois aí eu volto pra falar de Big Brother.
Olha a casa, oi? Como é que é de cima.
Cara, olha, essa foto que tá aqui no Google Earth...
É meio velha, né?
Tá verde.
Tá diferente.
Tá verde. Não, a piscina tá verde nessa foto.
Quando velho. É essa foto? Tem que saber.
Deve ali, ter aqui no...
Porque se
imagens
for...
de 2021. Ele foi tirado esse ano.
É porque é satélite, né, cara? Então pode ser... sempre atualizado. Não é que nem o Google Street View lá, o Google Maps, que passa 300 anos para ser atualizado.
É, a respeito da...
Maluco, estrutura,
da saída do Lucas, né? Vamos tentar olhar pro lado bom. Você viu aquele vídeo lá dele falando com o Gilberto?
Vi.
Porra, que bonito.
Eu não peguei o homem, eu peguei o homem gostoso.
Pô, o Lucas falando com aquela voz de mãozinha dada. Aquilo ali é um gatilho, não é?
Me deu gatilho.
Pra quem já sofreu por amor.
Eu chorei, chorou. Vou falar que eu chorei.
Eu nunca vi ninguém criar algo assim do nada. Tu chegou aqui com uma dança, com uma música. E eu fiz uma música dessa dança pra você entender o quanto eu tava criabilizado com essa situação. E se nega acreditar ou não, você me procura lá fora que você vai ver o negócio de uma forma completamente diferente. Entendeu?
E calma, Fábio, aqui.
Agora, uma coisa que eu achei engraçado. Uma coisa que eu achei engraçado foi. Depois que o Lucas saiu, a mãe do Gil postou um vídeo falando: Gil, eu tenho muito orgulho do que você fez ali, meu filho. Você é um exemplo pra nós. Eu acho muito legal as suas atitudes. Eu só estou preocupada como mãe com o Lucas, porque ele sofreu muito. Eu torço de tudo pro melhor pro Lucas. O Lucas é sensacional. Ele faz muito bem pra você. Mas o que você tá falando aí, Vitor?
Que saudade da tua mãe, cara.
Saudade da minha mãe. Porra. Você tá, você tá falando um negócio por baixo. Mas assim, voltando ao que eu falava. Aí a galera viu o vídeo da mãe do Gilberto falando bem do Lucas. A galera falou: ia lá, o Lucas ganhou uma sogra, que sogrona legal, que sogrona bacana. Cara, eu fico perguntando, será que a galera realmente acha que eles vão namorar aqui fora? A sério, pra valer?
Mas ele falou que queria, lembra?
Ele falou que queria? Ah, eu não vi isso daí não. Porque depois que o Gil falou, ele deu a entender que foi uma coisa mais carnal, não foi uma paixão.
Ah, não, o Gil mas não deu nem pro pra ele responder, tá ligado?
Né? Eu fico com a impressão de que a galera tá criando um casal aí que se pá, quando o Gil sair, se pá, eles vão só virar amigos, entendeu? Isso daí tem cara...
Sabe, um peixe rala.
Uma amizade colorida. Amizade que é um negócio que tem que ser naturalizado, né? Não dá pra ficar conhecendo gente assim à torta direita, então a gente tem que naturalizar a amizade colorida. Ao invés de você transar com uma pessoa desconhecida, transa com a sua amiga, transa com seu amigo, transa com uma pessoa que mora com você, talvez a sua prima, a
sua mãe,
talvez o seu tio.
Talvez que horror.
Não, falando sério. A amizade colorida é um negócio que veio pra salvar a humanidade.
Tu já teve uma amizade colorida, Gabriel? Fala a verdade.
Não.
Ou você cai?
Não, mas eu acho. Economicamente, ideia, né? Produtivo. É economicamente produtivo, porque você faz dois rolês ao mesmo tempo.
Uhum. Por quê? Como assim? Me conte.
Por exemplo, você levaria vamos supor, você levaria a sua namorada pra... Não, deixa eu ver um rolê muito...
Ótimo exemplo, que o namorado tem, né?
Não, você não tem, mas deixa eu pensar num exemplo ruim.
Cara, ruim. Eu tô falando em namorada, agora eu tô engatilhado.
Um exemplo, diz assim um lugar que você só iria comigo, você não iria com a sua namorada de jeito nenhum.
Puteiro. Qual o nome daquele lugar ali? Como é que é? Qual o nome daí?
Rubi,
vamos no Rubi. É o lugar que a gente quer ir. Os 40.
Por exemplo. Não. Fala um outro lugar que você não iria com a sua
Rubi
namorada.
Comigo?
Oi?
Você iria no Rubi comigo?
Na pandemia, não. Mas assim que passar, se você quiser ir, a gente vai.
Só vai brotar lá, tá ligado? Vamos lá. Eu quero. Enfim, é um lugar... Não sei, cara, porque... Na minha cabeça não vem nada, porque geralmente quando você namora, você quer fazer tudo com a pessoa e tal.
É que esse exemplo não é bom contigo, porque você é muito amigão, tá ligado?
Eu sou legal, eu vou pra todo lugar.
E tipo, não tem, e com você não tem tipo papo zoado, papo que você não fala. Tipo, se você quiser falar sobre peido...
É, eu falo, velho.
É, obrigado. Mas assim, se você conseguir, se você for pensar, pra maior parte das pessoas, você tem um rolê que você faz com a namorada ou com
namorado.
Ah,
não, tem aquele...
Tem um rolê que você só faz com seus amigos. Mas com amizade colorida, você faz um rolê só, é um dinheiro só que você gasta. Você economiza o seu tempo. Oi?
Isso eu preciso aprender a dividir essa coisa de rolê com namorada e rolê com amigo, tá ligado? Eu acho que...
Não, pelo contrário, você precisa juntar, porque aí você faz o rolê, se você pega...
Não dá certo, velho, pra mim, porque toda vez que eu boto isso, a garota me deixa. Quando eu tento juntar, é até legal. Foi legal pra caralho quando a gente juntou, mas... Depois
você
que
tá
acaba,
tomando
que
aí Guaraná
como refresh.
Tá tomando pet? Pet ou latinha?
Eu tô tomando pet de 1 litro.
Eu tô puta que pariu, eu vou te mandar a foto.
Eu também, cara. 1 litro aqui, ó.
Do Guaraná. Tô tomando no gargalo, cara.
No gargalo eu também.
Barulhinho. Sabe aquele barulhinho de garrafa pet?
Uhum. Não é possível, Gabriel. Ah, Gabriel, que isso, Gabriel. Pelo amor de Deus.
Eu tô ouvindo barulhinho de garrafa pet no microfone. Caralho, sabe o barulhinho de garrafa pet?
Olha os dois. Os dois tomaram o Guaraná. Tem que ser a capa do episódio, essa porra.
Aquele restinho de garrafa que a gente toma no gargalo já tá. Não tem
exatamente,
gás nenhum.
Não tem gás nenhum. Tá na metade. Eu falei, vou tomar, foda-se.
Ah, parece um xarope, um.
Uhum, xarope de Guaraná, tá delicioso. Eu tava comendo com nugget. Nugget tava gostosinho.
Nugget. Eu tô muito no. Eu tô muito triste, cara, porque fazer nugget aqui em casa, cara.
É porque
eu
tu
tô
faz
num
frito,
dilema.
Né? Eu faço no forno, então.
Eu faço no forno, mas fica sempre ruim, porque ele fica molenga, ele fica com a...
Ah, eu tenho um macete pra tu. Tu deixa 280 graus no talo, aí tu faz 10 minutos com 280, aí vira ele e faz outros 10 minutos no 230 e 200, assim. Aí ele vai ficar meio queimadinho e crocante, tá ligado?
Tu aprendeu a cozinhar, né, cara?
Agora eu sou chefe. Chefe de mão boa, não sei como é que fala. Enfim, mas eu aprendi o básico.
Mão cheia.
Eu aprendi, ó, arroz, frango, farofa, vinagrete. Isso, só.
Pô, já tá pra fazer um despacho.
O feijão eu ainda não aprendi, vou aprender amanhã de manhã.
Feijão é complexo. Feijão,
por isso
eu já
que
tentei e não consegui.
Vai deixar pra fazer amanhã.
É que coisa que envolve panela de pressão é. Panela de pressão falou... é um negócio que
eu
não
nem
existir.
Contei, cara. Minha mãe se explodiu. Ela explodiu o óleo na cara dela. Ela tá parecendo um personagem do.
Ah, meu Deus,
do
cara.
Naruto não, do.
Doideira, cara. Mande um grande abraço pra ela, tá?
Cara, foda, ela tá toda melhor. Queimada. E ela ia fazer uma cirurgia, nem pode mais fazer por causa da queimadura, é foda. Aí, por causa disso, eu tive que aprender a cozinhar. Então, crianças, nunca é tarde pra você aprender, porque eu tenho 24 anos e nunca cozinhei. Eu sabia fazer ovo frito e macarrão. Ah, eu aprendi a fazer carne moída, que eu não sabia temperar.
Pô,
carne moída
é legal, porque dá pra botar em qualquer coisa. Você bota uma carne moída em qualquer lugar, combina.
Agora pergunta se eu lembro. Não lembro, não. Mentira, eu anotei. Cadê?
Tá aqui. Anotou.
Eu anotei, porque é complexo. Ó, carne, bota carne, alho, refoga, bota sal, meia colher, cebola, refoga, tomate, salsa, cebolinha, mistura, depois isso tudo com fogo alto. Depois molho de tomate, água e ferver, experimentar pra ver se tá bom de sal, no fogo baixo e depois tá pronto.
Sim. O grande lance é, legal, assim, no começo você vai seguir o que tá anotado, mas à medida do tempo que você for dominando as coisas,
você vai começar a
fazer no feeling, tira um ingrediente dali e coloca um outro ingrediente que
eu
não
me
tava,
queimo toda
dar
hora,
aquela improvisada,
né? É incrível,
né?
Como eu me queimo a cada 2 segundos.
Cara, eu também.
Eu tô lá fazendo pum, me queimo. Ah, vai tomar. Isso quando uma vez eu tava fazendo pizza no coisa. Aí eu abri o forno, aí peguei a coisa de pizza com a mão.
Ah, não, peraí. Ah, isso daí, eu iria.
Mano, eu me queimei na hora.
Você se queimou de graça, cara. Você...
Ai! Ainda ia dirigir na época, cara. Olha a loucura. Eu dirigi com a mão, com o toco da mão, assim, que eu queimei todos os meus dedos. Os 5 dedos da mão esquerda. Eu peguei. Pá! Ai!
Não, nessa você garoteou, cara.
É bizarro.
Agora, a grande vantagem de você aprender a cozinhar é que quando você vier aqui na minha casa, que você não vai vir mais tanto porque você já tem a sua casa aqui no Rio, né? Você vai poder cozinhar.
Mas eu queria, eu queria muito fazer aquele rolê que a gente fazia de ficar 5 dias aí, 4, pra gente sair. Que é mais legal, né? Porque a gente fica até tarde falando merda.
Ah, não, é chatão, cara. Chega uma hora que fica chato.
Que isso, Gabriel?
O primeiro dia, não, eu tô vida. Falando. Eu tenho que falar a verdade. Primeiro dia é legal.
Mas depois você não...
No terceiro dia, a gente já
quer
tá puto.
Bater punheta, né? E não aguenta
não,
mais.
Não, eu tô na cozinha tomando uma água. Gabriel!
Para, o cara não supera, cara. Faz 4 anos que isso aconteceu. Literalmente 4 anos, cara. Pra quem não sabe, eu dormi na casa do Gabriel. E aí, do nada, eu apareci lá. Ele de noite ele foi tomar água e eu também, tá ligado? E aí eu falei, Gabriel, ele gritou.
Claro, eu não tô acostumado. Mas assim, a parte legal é que assim, agora a gente pode dividir um pouco as tarefas quando você vier aqui. Por quê? Eu cozinho e lavo a louça. Eu acho isso...
Eu cozinho e lavo a louça?
Eu faço a comida, eu cozinho a comida e eu lavo a louça. Eu acho isso injusto. E eu acho que a gente pode revezar. Tipo, um dia eu cozinho, no outro dia você lava
eu
a
cozinho.
Louça. E porque assim, se eu cozinho, eu não lavo.
Uhum.
Já diria... É legal que eu sou muito inseguro, então eu tento enrolar ao máximo o meu setup, né? Pra botar um punch, uma piada que todo mundo já conhece, tá ligado?
De conotação sexual, geralmente. É todo. É Nego Di.
Nego Di. O inimigo do humor. Um dia eu estava 5 dias sem sorrir. E aí eu assisti o vídeo do Nego Di, o vídeo de 1 hora e 35 minutos de stand-up do Nego Di, e aí
caralho.
Eu fiquei 2 dias sem rir.
Não, pior que ele tem um bagulho que ele faz também, não sei se tu viu, é paródia.
Ah, eu vi.
Cara,
eu
tem
não
um...
queria ter visto,
é
mas
peidando
eu
alto.
Tô peidando alto. Às vezes fede tanto que acho que tô cagado. Meu peido anda muito fedorento.
Tô peidando alto. Negócio assim, sem ouvir o vídeo.
É o famoso humor involuntário, né? Que você tá rindo dele, não com ele. Você tá rindo da tentativa.
Cara, bizarro o clipe. E é uma letra nada a ver, tá ligado?
Eu queria... Você acha que depois do Big Brother, o Nego Di vai despontar como grande nome, grande personalidade do humor brasileiro, como ele tá achando que ele vai?
Não.
Eu acho
que ele é bolsominion, né, cara? Quando um cara é bolsominion, ele só tem 3 lugares pra se ir. Hospício, política... O jogador de futebol, o futebol. Então, É isso.
Eu acho que ele ainda tem um talvez ali na Jovem Pan. Talvez ele seja ali um colunista do Pânico.
O Pânico, exatamente. É, o Pânico.
Ele tem esse humor.
Esse humor
estilo Pânico, sabe? Esse estilo Pânico. Sem graça.
Onde a gente vai ouvir 3 horas de Pânico e não vai dar uma risada. Tá ligado?
Como já funciona.
Tá ligado? O Fiuk parece a cada dia o Fiuk tá tentando virar o Michael Jackson. É incrível. Não sei quem tá. Eu acho que o Michael Jackson, ele reencarnou no Fiuk. Who's bear? Toda vez que ele aparece, dá vontade de falar Who's bear?
Segunda vez que o Michael Jackson é citado nessa edição, tá ligado?
Ai, você foi sapioso, hein, Gabriel? Who's bear?
Sim, a Carol falou
que
o Michael Jackson
não tinha vestido de novo.
Que ele passou cremes porque ele tinha vergonha de ser negro. E aí teve
que ser negro.
A galera do.
Ai, caralho, posso cair.
Teve que vir a galera dos administradores do perfil do Twitter
tabu.
Do Michael Jackson lá dos Estados Unidos postar um negócio em inglês. É, se retratando, falando que, na verdade, o Michael Jackson, ele de fato tinha vitiligo, tá ligado?
Na realidade,
que é uma doença muito séria, tá ligado?
Os administradores do Quebrando o Tabu que contrataram o Fiuk pra entrar como agente infiltrado pra poder falar pra Carol Conká que ele é o Michael Jackson reencarnado.
Ele tá numa vibe meio estranha, tá ligado? Eu
acho que é falta cara. Eu acho que ele... Ele é maconheiro e ele não aguenta ficar tanto tempo assim, sem...
Não, eu não sei se ele é maconheiro, não.
Olha, Gabriel, olha essa cara de Zé Droguinha. Fala comigo, Zé Droguinha.
Eu tento odiar ele, mas ele é quase como se fosse uma criança inimputável, porque ele é tão burro. Mas ele é tão burro, Vitor.
Mas foi engraçado, o Fiuk ele na primeira semana só falou merda e na segunda semana ele sumiu.
Eu acho bom. Eu acho importante, tá ligado?
Nada, tem gente que nada, precisa tá ser.
Ai, meu Deus, eu tô com muita raiva. Eu acabei de entrar no Twitter, a galera tá repercutindo tudo, cara. Eu já tô muito.
Paga
gatilho. O teu Twitter. É uma coisa que eu Twitter, falei. É uma coisa que eu falei na primeira gravação que a gente fez. Que eu faço questão de repetir, o Big Brother desperta na gente sentimentos ruins. Não é que a gente tá assistindo ele porque a gente gosta do Big Brother, porque a gente gosta de um participante. A gente tá assistindo porque a gente odeia uma galera e porque a gente quer ver essa galera se ferrando. E com razão. Mas assim, eu não quero que esse tipo de parada, tipo, me envolva 24 horas por dia, tá ligado? E ele acaba me envolvendo, tá ligado? Quando eu assisto, eu sinto como se eu estivesse assistindo sequestro, tá ligado? Sabe sequestro? É um negócio que você... Às vezes você desliga a televisão pra você não assistir, mas você continua em pânico. É um negócio muito, muito ruim, cara. É um programa que, ok, eu respeito, é um formato legal, mas que é muito perverso, tá ligado?
Na realidade, eu acho que é mais a vibe que essa edição tá botando e as pessoas que foram escolhidas pelo seu Boninho. Porque, assim, vamos combinar que depois dessa quarentena, pandemia de caralho, as pessoas não estão com... Nenhuma pessoa tá com a sanidade mental, a saúde mental, que foi até o tema do Enem. Então... As pessoas, elas entraram nessa edição não querendo ser cancelados, não querendo ser sair como errados, não querendo ser... Porque qualquer gatilho de coisa pra eles já seria muito. Essa parada de não querer ser cancelado cansa muito quem tá assistindo, sabe? Porque é uma pessoa claramente insana falando um monte de merda, que é Carol Conká, é um bolsominion que... Já falou de assédio em rede nacional 50 vezes e ninguém tira ele de lá. É um cara que tá tentando militar pra uma área que não é a área de fala dele, que é o Fiuk. É uma mulher gay, lésbica, sapatona, que chegou pra um garoto negro que pediu o conselho dela como pessoa e ela riu da cara dele e inúmeras outras coisas que ela fez com ele. Um garoto negro que sofreu o que teve que sofrer em duas semanas que ninguém nunca deveria sofrer numa vida toda, sabe? Ou seja, dá até vontade de chorar quando você lembra desse BBB. Esse BBB vai ser marcado como a pior edição de todas, porque trouxe um elenco muito retardado mental. Retardado não, porque é uma palavra feia.
Um elenco sem noção.
Os famosos sem noções, plantas. A maioria dos famosos são plantas. Pouca, Camila de Lucas, VTube. Os únicos famosos que estão dando o que falar é Carol Conká e Carla Dias. O resto é tudo merda. E aí a gente tem um quarteto que fazia... Porque eu assisti o BBB procurando o quarteto, o G4. Que era o Lucas, Gilberto, Sara e Juliette. Eu só assisti os quatro. E aí que eles tiravam peso do programa, esse peso ilusório. Porque o Gil tá sempre tchaki, 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 alegre, querendo jogar. E isso tira o peso. A Sara tá sempre lá olhando as coisas sem ninguém perceber. Muito legal. E a Juliette, apesar de tudo ser chata pra caralho, que a gente realmente acha que ela é chata, ela sofreu muito também. Apesar de sofrer tanto quanto o Lucas, ela soube, sabe, lidar mais, sabe?
Existem dois famosos aí que realmente estão acabando com a carreira deles, né? Já é lugar comum falar isso, que é a Carol e o Projota. Eu acho que a Carol, ela até acha que ela vai ganhar alguma coisa sendo o que ela tá sendo, mas ela não tá ganhando, não tem ninguém para defender ela. Isso é muito engraçado, esse é o primeiro, talvez isso já tenha acontecido antes, mas esse é o primeiro Big Brother que não tem fandom. Você vê a galera xingando a Carol, ou o Projota, ou qualquer outra pessoa, e não tem nenhuma pessoa embaixo defendendo eles.
É porque, por exemplo...
Você vê na edição passada, que era, sei lá, a Ivy, né? Que era a pior pessoa da casa. Qualquer coisa que você xingasse ela, vinha uma galera pra defender ela, tá ligado? Agora, nesse Big Brother, ninguém defende a Carol. Eu acho que ela vai ficar com a carreira muito manchada. E as demais pessoas famosas que não estão se posicionando, por não se posicionarem, também vão ficar. Camila de Lucas é uma delas, Pocahontas é uma delas, Fiuk. Não. Fiuk não tinha carreira, não, Fiuk, né? Fiuk é um cara que tem 30 e poucos anos e não tem uma profissão. O cara não é ator, porque ele não atua bem, só fez duas novelas, o cara não é cantor, ele canta com autotune, o cara só tem um sucesso, que foi por causa do Benjor, tá ligado? O maluco tem 30 e poucos anos e não tem uma profissão. O maluco, ele é... A gente fica até com dó de criticar ele, porque ele é tão pequeno, cara, que a gente fica até com dó de criticar ele, sabe?
O Fiuk tinha tudo pra ser a Manu Gavassi da edição. Tudo. Sabe o que é tudo? Ele jogou tudo fora por esse esquerdo macho. A Anitta tem OnlyFans, sabia?
A Anitta tem OnlyFans? Cara, esses dias, puta que pariu, cara, eu tento gastar o meu dinheiro de maneira equilibrada. Ou sigo lá, Nath Finanças, negócio de
dólares é dinheiro, R$30?
E, pô, OnlyFans, cara, essa merda é em dólar, cara. Como é que eles trazem um negócio tão lindo, mas ao mesmo tempo tão caro, tá ligado?
Eles deviam botar pra um preço mais acessível pra gente.
Não, pô, devia ser um negócio tipo Amazon... Tipo aquele negócio da Twitch, que você...
R$10, né? R$9,99.
Você paga, tipo, R$10 e você pode assinar quantas pessoas você quiser. Você tem que pagar $5 pra cada mina. Eu não tenho dinheiro pra isso. Pior e eu não tô tipo, desmerecendo, entendeu? Eu acho que elas merecem $5,
tá ligado? Tem uma galera
tá
que nem é nude. A Anitta, por exemplo, não é nude. Ela posta foto semi-nua que ela já posta no Twitter. Então.
Ah, então você tá sendo otário, né, Vitor?
Não, pô, eu vou pagar, eu só tô falando...
Eu quero ver uma genitária, né, Vitor? Pelo amor de Deus, eu
pago
eu tenho que dar valor ao meu suado dinheiro, Vitor.
Genitária eu vou atrás, né? Saudades de uma genitária, não faz muito tempo que eu vou chorar.
pandemia, cara, pandemia. Eu sinto que eu desaprendi a arte do amor.
Eu não, eu fiz há pouco tempo, né, outubro, mas...
Já tô você ainda tá regulado, é.
Não tanto, mas tô. Me disseram que quem quiser, deixa aí o currículo pra mim, tá? Na real, currículo, eu comecei... Não,
o maluco pede currículo pra transar, porra. Tá ligado? Não, deixa eu ver. Ah, você fala
a árvore cinco línguas.
Ai, que legal.
Vai que eu engravido a garota, eu vou ter um filho burro. Do nada.
É, porque já não basta você de pai, né?
É, já não basta eu de pai, caralho. Eu tô pagando R$50 no Tinder agora, hein, cara. Eu tô com
você
o Tinder
voltou,
Platinum. Platinum.
Existe cara, isso. Vocês não tá de sacanagem. Existe isso.
Tinder Platinum, mano.
Mas... A galera é muito em céu mesmo, viu?
Eu
A gente tem que botar dinheiro na mão do Tinder mesmo, hein?
Caralho,
eu não tô reclamando, não. Se eu tivesse esse dinheiro, se a gente não tivesse numa pandemia, eu estaria fazendo isso.
Vale a pena, o problema é que a gente tá numa pandemia, não consigo ficar muito tempo de lero-lero.
É, cara, eu já faz um bom tempo que eu tô fora do Tinder, eu não quero sair no meio dessa pandemia pra conhecer gente que eu não conheço, e eu fico muito triste porque eu sinto que esse começo do ano, Vitor...
Tá igual
a galera 2020? Não, esse começo do ano a galera soltou o freio. A galera tá sem limite. Mais do que em 2020.
Brasil,
bem mais, cara.
Brasil.
Eu vi gente, Vitor, instruída, gente da academia, gente que eu estudei, gente que eu...
Olha o X.
Não, é essa pessoa que você tá pensando, mas tem mais. Tem pelo menos mais umas três aí.
Ah, eu, que... não, eu parei de ser fiscal de rola, cara. Tipo... Ah, muito chato, pô, ficar... No meio do ano passado, quando teve aquela quarentena de verdade, com tudo fechado, lembra? E eu comecei a desseguir um monte de gente.
E que aí, tava saindo.
É, porque eu fiquei o quê? 90 dias em casa, trancado. Direto. Gastando 90 dias da minha vida. Eu só fui sair em agosto. Então eu fiquei de março a agosto em casa. Isso é muito insano. Sem sair, zero saída, tá ligado?
Não, você foi no supermercado, foi...
Não fui, eu fui no mercado uma vez, pra ter uma ideia. Uma vez. E eu não saía mais. Também... Eu só fiquei em casa, olhando. Eu ganhei até uma hérnia de graça, hein, só porque eu não saía. Pô, mais não, 90
mano,
dias,
tem que sair, velho, pelo menos uma vez por semana pra ir, tipo, ir no mercado, ir na
hortifruti,
comprar um...
6 meses em casa, cara. Foi meio ano em casa. Pra ter uma ideia, eu saí, entre aspas, em agosto. Lá pro dia 13, tá ligado? Foi quando eu saí. Que não tinha mais quarentena, eu fui pro shopping e tal. E foi mais tranquilo. Mas quando... Na quarentena, eu fiquei de quarentena mesmo. Meu pai que ia pro comprar as coisas, então... E aí já acabei com a amizade com essas pessoas. Então, o que eu acho hoje em dia é que... Acho que sobraram, né? Se eu vejo isso, eu até tô relevando um pouco, porque eu não sei como é que tá a saúde mental dessa pessoa, eu não sei como é que... É, sei lá, a vida dessa pessoa tá... A minha tá uma merda, né? Por isso eu tô saindo, tô tacando foda-se, porque eu sei que... É muito além da gente. O coronavírus. O brasileiro tá pensando muito no cu dele ao invés de pensar no cu dos outros, tá ligado? Porque você sabe que, por exemplo, eu e você, não sei você, né? Não sei se você tem alguma doença de risco. Mas eu, se eu pegar, eu não vou morrer. Quase provavelmente não vou morrer.
Não, a minha mãe ela tem, e eu tô planejando toda a minha. O meu ano baseado. No momento que ela vai tomar a vacina, que de acordo com o que o prefeito falou, seria em abril. A minha ideia é, até abril eu vou ficar em casa, a partir de abril eu vou tacar o foda-se.
Uhum.
Agora, de qualquer maneira, né, cara? Eu acho que eu te interrompi, não sei se você terminou de falar.
Não, pode falar.
Mas de qualquer maneira, eu fico muito triste. Eu acho que as pessoas, elas têm um grande... grande exagero, dependendo da situação, né? Você vê, o sujeito, ele fica Teve muita gente que ficou muito tempo em casa sem sair pra fazer nada. E do nada resolveu meter o foda-se. Me recebeu ir no shopping, ir na balada, ir na academia, ir no...
Se liga. É, o shopping pode ir, não tá escrito.
Não, eu concordo, eu concordo.
A academia também pode ir.
Não, tem coisas que pra mim não entra na cabeça. Balada e academia
balada,
são coisas que pra mim não entra na academia. Não entra na minha cabeça.
Balada e bar pra mim não faz sentido. Porque o bar, a gente passou um dia, lembra? Eu e tu, Tavinho, eu acho. A gente passou na frente do Good Bar e tava lotado, né? E aí, todo mundo sem máscara. Então não adianta. Bar e balada. Você não pode confiar nas pessoas desse jeito. Não pode confiar que só velho pega. Não pode confiar em inúmeras coisas. E você continua matando pessoas. O que é foda das pessoas que estão indo é que elas não pensam nas outras. É isso que eu tô falando. Pensa no cu delas só. Só pensa no cu delas. E aí, matam pessoas. E assim que a avó morre... Eu vou dar um exemplo bosta aqui, sem citar nomes, mas eu conheço uma pessoa que a avó morreu porque ela pegou corona. Morreu! A véia tinha o quê? 90 e poucos anos. Sobreviveu a 50 bilhões de doenças e morreu por corona. Tá ligado? E pergunta se ela vai trazer atrás quem passou pra ela. Ninguém sabe quem passou, mas pergunta pras pessoas que se ela tivesse tentado ficar em casa ou não. Sei lá, se for pra trabalhar, é foda. Trabalhar é dentro, porque, infelizmente, como eu falei, o brasileiro só pensa em si. E o Estado não tá fornecendo maneiras pra manter as pessoas em casa, que teria maneiras fáceis, até porque o governo gastou bilhões com comida de merda.
Você não estou.
Eu tenho que estudar, velho. Eu tenho uma entrevista sexta-feira de emprego.
Pô, então daqui a pouco eu vou...
Não, pô. A gente vai encerrar. Hoje já é outro dia. Era pra ter estudado ontem. Mas também, não, cara, eu tô cheio de problema na minha vida. Pensa assim. Além dessa parada com a minha mãe, o meu celular, ele tá viciado. Então eu não consigo tirar ele da tomada. Já tem isso.
Eita.
Ainda tem isso, tá ligado? E é foda, tá ligado?
Não, mas vai dar tudo certo, cara. Pelo menos, assim, pensa pelo lado bom. Você tá em casa e você pode ficar em casa. Isso daí já é um grande up na sua preparação, porque...
Up altas aventuras?
Se você tivesse que, tá saindo de casa todo dia, com esse celular viciado, você ia tá fudido, tá ligado? Você não ia conseguir fazer nada.
Eu vou consertar ele amanhã. Pedir pro cara vir aqui amanhã. Pra ver se eu consigo consertar. Vou ter que trocar a bateria de novo. Troquei não tem nem um ano.
Uma coisa que eu achei. Lembra daquele meu celular que eu esqueci no posto?
Aham.
Então, 3 dias depois, chegou pelo correio a bateria nova que eu comprei pra ele.
Eu lembro que você falou que queria.
Tá até hoje a bateria aqui na gaveta. Eu não sei o que, que eu faço com ela. Porque é uma bateria só pra aquele modelo. Você e hoje em dia o celular vendido. Nem tem bateria, o negócio fica fechado, tá ligado?
Você podia ter vendido pra...
Assistência técnica. Exatamente. Podia ter vendido pra alguma assistência técnica. Porque eu... Sei lá, mano, também. Aquele modelo lá era... Ninguém usava, então...
Tipo, o cara ia ficar com o negócio... Você guarda o rancor das coisas de 4 anos atrás, é incrível.
Eu guardo o rancor. Eu guardo o rancor e guardo a bateria. Ela tá aqui até hoje. É porque eu não sei onde é que eu jogo ela fora, tá ligado? Porque tem no shopping lá. Ah, joga aqui suas pilhas. Uma pilha, beleza, mas e bateria? Onde é que eu jogo?
Pilha e bateria. São a mesma coisa.
É a mesma coisa?
É.
Eu aprendi na aula de química que pilhas e baterias são coisas diferentes.
Não, em coisas. Em questão de cálculo, essas coisas são diferentes. Mas é uma maneira de descartar pilhas são iguais e baterias.
Então, cara, eu
porque ele solta a mesma coisa.
Sabe a garrafinha PET de 600? Eu sempre quando termino uma pilha, eu jogo dentro da garrafinha.
Eu também tenho uma...
Sem sacanagem, eu tenho 3 garrafinhas de 600 cheia de pilha aqui em casa pra jogar fora.
Eu não sei onde tem aqui. Na minha faculdade tinha, eu levava geralmente na minha faculdade e descartava lá.
E o foda é que o líquidozinho ruim que ela solta e que polui, tá soltando dentro da garrafinha. Então eu acho que eu só vou chegar lá e vou jogar a garrafinha. Não vou nem, tipo, jogar as pilhas. Porque eu tenho medo de, tá ligado, jogar a pilha fora e depois jogar a garrafinha num lugar, numa lixeira tradicional. E aí aquela porra daquele líquido cagar tudo, cagar a lixeira inteira. Por um milhão que você falou agora, você beberia o caldinho que fica
não,
na garrafinha?
Não, nem fudendo, né, cara? Tá louco? Vou ficar com câncer.
Mas você vai ter acesso aos melhores hospitais, você vai ser rico.
Eu gasto um milhão pra poder me consertar. Deu vontade de comer. Será que eu tô com verme de novo?
Porra, foi só falar de tomar líquido de bateria, você ficou com fome.
Lembro muito uma Coca-Cola, pense nisso.
Ah, cara. Esses dias eu comecei a tomar Coca-Cola com café. Porque existe
Eu fiquei calado, esperei você se...
Existe a Coca-Cola com café, que é a latinha pequenininha, que tem a imagenzinha do café. Uhum. Existe pra comprar, ela já vem com café dentro. Uhum. Que é oficial da Coca-Cola. Agora, dá pra você comprar a Coca-Cola tradicional e botar o café dentro e fica bem gostoso, até melhor do que a própria, do que a outra latinha, tá ligado? Eu tô tomando e tem um gosto de mato, né? Ele realça o sabor da cola, né? Da fruta, né? Porque a cola é uma fruta? Eles dizem que é uma noz, né?
A cola? Eu não sei nem o que é cola, cara, até hoje. Pra mim era... Vou descobrir. Cola.
A cola que faz a Coca-Cola. É uma folha ou uma fruta?
Não é coca? Porque cola
não é... Coca é o nome da empresa.
Não, coca é folha. É folha de coca.
Não, tipo, tem a Coca-Cola, que é a cola da Coca. Tem
não,
a Pepsi,
cara, olha
cola,
aqui.
Que é a cola
folha
da
de coca,
Pepsi.
Tá escrito aqui.
Tem o Dolly Cola, que é que é a cola do Dolly.
Ó, tá escrito aqui. Alguns refrigerantes, como Coca-Cola, utilizam extratos de folhas do mesmo gênero com menores teores de cocaína. Que é isso?
A gente gosta, né?
Ah, mas os refrigerantes passaram a ser produzidos de noz de cola, por isso que não tem cocaína, né?
Ah, Vitor, por um milhão de reais, você entraria lá no Burger King e beberia aquele aquele xarope que fica na máquina de refrigerante?
Ficaria, que é uma merda, vai doer.
É aquele xarope que eles botam pra fazer o refrigerante, que é tipo... Um litro de xarope, eles conseguem fazer 500 toneladas de uma piscina olímpica. Você joga aquilo na piscina olímpica, ela fica toda preta.
Eu saio hipertenso, não. Diabético. Olha, minha cérebro já tá indo. Só
boia,
tá
ligado?
Eu queria muito entrar no Ômega. Vou entrar no Ômega e conversar com pessoas estranhas. Você faria isso?
Não, nunca tive coragem. Dizem que é só rola, né?
Ah, velho, não sei, nunca tentei. Não tem no Brasil, não?
Não, tipo, quer dizer, sei lá, cara, você sabe falar inglês, né?
Eu não quero ver um pau, velho, do nada, se tu conversa com a pessoa em pum, um pau.
Eu acho que essa ideia do Omegle e do chat roulette, eles... É uma ideia que eles pensaram pela metade, né?
Chat roulette? Tem isso, né?
Tem o chat roulette, que é uma roleta de chat. É igual o Omegle, eles sorteiam aleatoriamente.
Tem meu random video chat. Ih, caralho, make friends, have fun, find love and get famous, whatever you want. Ih, porra, tô com medo. Vou entrar agora, hein, Gabriel? Você vai estar ao vivo comigo.
Se você me falar que tem alguma rola,
Eu não, provavelmente a primeira vai ser rola, velho. Por isso que eu tenho medo de entrar, tá ligado? Não é medo, dá pra sair, 2 segundos. A gente vai olhar a rola e vai sair, mas... Eu queria ter algum talento pra poder mostrar pra essas pessoas. Tipo, tem um cara que eu sigo no TikTok que ele fica tocando piano pras pessoas.
Tem um maluco que fica desenhando as pessoas, aí no final ele mostra o... Que ele fica desenhando a galera, tá ligado? Uhum. Ele mostra, ah, que desenho bonito, pessoal, ah, que bonito, você me desenhou e tal. Aí ele fecha o caderno e aí é o Death Note.
Ah, qual é? Depois tu me manda, quero ver, quero ver. O TikTok é um negócio muito louco, né? Até eu me rendi, até eu faço dancinha no TikTok.
Eu não consegui, cara, eu tentei usar, não consegui. Sabe por quê? Tem muita coisa ruim. Tem
cringe,
coisa boa,
né?
Tem coisa boa.
É cringe,
mas tem muita
demais.
Coisa ruim. E quando você assiste uma parada ruim, ele continua te indicando coisas ruins. Uhum. Ele não tem um botãozinho like, dislike, onde eu digo, tipo, isso
não,
foi ruim.
Não, tem. Se tu apertar no vídeo, tu pode botar não interessado, ele vai parar de aparecer.
Tá ligado? Porque o grande lance do TikTok é, se você assiste uma parada que você não gosta, mas você assiste até o final, ele entende que você gosta. Uhum. E eu quero ter o direito de assistir coisas que eu não gosto até o final e não ter que ver elas de novo na minha timeline, entendeu? Porque se todas as coisas que eu assisti até o final voltassem para mim...
A gente teria visto Minha Mãe Uma Peça de novo.
A gente teria, eu ia entrar no computador e ia ser só Minha Mãe Uma Peça, tá ligado?
Não, caralho. Lembra que a gente foi ver o 1 e o 2 no cinema?
Não, acho que a gente viu só o 2, hein?
A gente viu um também. A gente achou super foda.
É, né, esses dias o marido do Paulo Gustavo tava explicando da doença do Lucas, que ele tem uma doença dermatológica. Oi?
Ceruta, alopecia ceruta.
Exatamente. Cara, eu no começo eu achava que o Lucas era só feio. Eu não entendi.
Não, eu tenho um amigo que chato pra caralho.
Eita,
né?
Caralho.
Chato pra caralho, ele trabalha na porra do da Rinode, aí fica nesse sistema de pirâmides, aí ele me chamou pra tomar um café, e aí eu saí de lá 3 horas depois.
Eu lembro que tu me contou disso.
Foi pau. Ele tem alopecia também.
Ele
aí...
deve estar estressado, sabe, por causa da Rinode.
Não, mas nem é isso, ele sempre teve na... Eu lembro do dia que caiu o cabelo dele, que eu sentava atrás dele. E aí. E aí ele tava falando com alguém assim, ele começou a coçar a cabeça, ele puxou um pedaço de cabelo. Aí ele saiu correndo chorando.
Ah, é, não, isso é triste, isso é triste.
Aí ele descobriu que ele tinha alopecia. Aí ele cortou o cabelo.
E é foda porque na escola não dá pra usar boné, né?
Não, ele tinha que aparecer careca.
E mesmo que a diretora abrisse uma exceção, não, você tem alopecia, você vai poder usar boné. Todo mundo vai ficar olhando, tá ligado? Ah, por que você tá com boné dentro da escola, cara?
Brincadeira de criança, como é bom, como
não,
é bom.
Não canta essa música, não, cara. Não canta essa música.
Ah,
essa
é?
Música...
Puta merda, agora foi mal.
Você viu o vídeo dele tentando se explicar, cara?
Vi, que horror. Pra ele falar desse jeito, tá
ligado? Pior que o rapaz, ele tinha uma tatuagem do cara do molejo, cara. Foi mó sacanagem. É lógico, assim, a gente tem que ver. A polícia
ainda pode
estar
fazendo passeato promover, né? Então. Tem
não,
essa.
A polícia ainda vai investigar isso daí. Tomara que as coisas se resolvam, né? Mas, assim, realmente, se ele realmente fez isso, foi muito feio esse negócio aí, entendeu? Eu fico imaginando. Como é que deve estar aquelas pessoas que compraram a camisa Beatles é melhor do que molejo, achando que elas estavam sendo muito engraçadas.
Contrário, molejo é melhor que Beatles.
O molejo é melhor que Beatles, sabe?
Beatles.
Quero imaginar como é que essas pessoas estão, gastaram R$50 lá na Chico Rei, tá ligado? Pra comprar a camisa do
Chico
Ramones,
Rei.
Que é... Do Ramones, que é escrito molejo no lugar de Ramones. E essa galera aí jogou um dinheiro fora, né?
Já
A pessoa devia ter isso, a gente nem sabe. A nossa, nosso podcast é tão maluco que ele pode acabar hoje e você nem saber. A gente só volta aqui só pra dezembro agora. A gente passa em
unhada em grande. Quando o Big Brother voltar, a gente vai reescutar o nosso podcast, fazer uma versão com comentários do diretor, só pra ver se, o que a gente errou, o que a gente acertou em relação ao Big Brother, né?
Incrível, é incrível. A gente só volta agora quando acabar o Big Brother, se bobear. Daqui a maio, a gente tá fazendo a nossa última... Não, nem é maio, é maio? É março.
É maio, meado de maio.
Então, lá pra mais, a gente tá fazendo outro episódio desse podcast.
Eu tenho uma pergunta sobre Big Brother. O Big Brother, ele vai do início de janeiro até meado de maio. A Fazenda vai do final de setembro até o final de dezembro. Nós temos, então, aí uma janela entre junho e setembro que daria pra encaixar um terceiro reality de confinamento.
Da Band
ou do SBT. Eu fico pensando, será que existe?
Casa
será
que dos brasileiro... artistas. Caralho, lembra disso?
Eu acho que tem uma oportunidade quicando, que a Band ou o SBT... RedeTV não, que a RedeTV já acabou, tá ligado?
Ninguém
morreu e esqueceram de enterrar, tá ligado? Mas tem uma oportunidade
Só tem esse cara lá até hoje. Eu nem sei o nome dele até hoje.
Nelson Rubens,
eu tô de Gilberto Barros.
Esses dias eu descobri que...
Eu falei Gilberto Barros.
Gilberto Barros é Cassino!
Ah! Deixa eu entrar no Instagram do Nelson Rubens. Quantos seguidores ele... Chuta, vamos lá. Vamos ver se o Gabriel é bom. Quantos seguidores tem... Nelson, ele não tem Instagram.
Puta. 96 mil.
Não tem Instagram. Triste.
Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quantos anos você acha que o Nelson Rubens tem? Não vale olhar no Google.
Ele tem... Não tô olhando. 75. 6.
83.
Tá aqui.
Agora, quantos mais uma pergunta.
Seguidores tem TV Fama? Quanto você acha?
É 120 mil.
Não.
Mais ou menos.
Mais.
Bem 320 mais. Mil.
Mais.
Não, não tem 1 milhão. Não tem 1 milhão.
Não.
Menos. 500 mil.
Ah, o Nelson Rubens tem Instagram. Achei aqui, ó.
180 mil.
Não, ele tem... O TV Fama tem 640 mil. E o Nelson Rubens tem 15 mil seguidores. Gente, as pessoas estão fazendo vaquinha pro Lucas, tá doido, velho? Ele vai ganhar em 2 dias, velho.
Se não usar
o Instagram dele direito.
Eu não doaria, mas eu compreendo quem doou. Sabe por quê? Eu acho que, assim, a gente...
Deixa eu ver quanto tava.
Vamos tirar o elefante da sala? Ele fez umas paradas lá no, na festa. Ele fez várias paradas ao longo do... Ao longo lá do programa que foram meio polêmicas.
Cara, já tem 105 mil reais em um dia.
Eu não sei se ele vai conseguir fazer tantos comerciais quanto as pessoas dizem, porque o setor publicitário, ele é muito conservador. Eles vão olhar pra... Por mais que o Lucas tenha feito coisas muito legais, ele fez algumas paradas que talvez a galera não curta. E aí, talvez ele não faça tantos comerciais quanto, sei lá, o Babu fez, tá ligado?
Ah, vai fazer sim. A Globo já tá aproveitando. Ele saiu hoje, ontem, e adivinha quem ele, hoje, ele vai estar já na Fátima Fernandes.
É, mas isso aí é normal, a galera sai e vai na Fátima ou na Ana.
Não, pô, mas quando o cara é expulso ou pede pra sair, eles nem fazem nada. Tanto que a Ana Paula Renault. Ana Paula Renault não foi pra nada. Só saiu.
É, tem razão.
Ariane,
eu acho que a Globo ela quer muito ter ele perto dela.
Sim.
Eu só não sei se ele vai querer, né? Porque a Globo é meio que responsável disso, né? Não sei se ele vai querer comprar essa briga também.
Faltou...
É uma briga meio mais pesada.
Faltou, como é que se fala? Um acompanhamento melhor com os participantes. Eles batem muito na tecla que eles acompanharam os participantes psicologicamente. Mas faltou um pouco mais de acompanhamento.
Vamos encerrar.
Vamos embora.
Então tá, esse daqui foi o STS sem
ter esse sentido. Esse foi maravilhoso STS. A gente gravou mais uma vez. Espero que saia dessa vez, tá ok?
Vai sair, Vitor.
Tá ok? Falei.
É muito estranho porque eu fico o dia inteiro conversando com a minha mãe, aí sempre quando eu vou conversar com alguém, eu falo, pô, não, porque não sei o que lá.
Chama
mãe.
De mãe.
É, oi, mãe. E todo mundo já fez isso quando era criança no chamar a professora de mãe, né?
Uhum.
Todo mundo já fez, mas isso eu tô fazendo direto agora, porque por causa da pandemia eu só converso com ela. Mas assim, esse daí foi o STS, sem ter sentido, podcast maravilhoso, comigo, com o Vitor. Se você ouviu até aqui, eu
gostaria acho de improvável.
Mas se você ouviu até aqui, eu quero te convidar a nos seguir. A gente tá em todas as plataformas de podcast, e você pode seguir a gente também nas redes sociais, né? A gente tem o nosso Twitter e a gente tem o nosso Facebook. Que eu esqueci. Vai falando aí, Vitor, enquanto eu procuro.
E é isso. Se você gostou, dê o seu like, dê seu favorito, segue a gente nas redes sociais.
Ó, encontrei aqui. Nosso Twitter é @sem ter sentido. Eu acho muito louco que eu consegui essa arroba. É uma arroba boa, né?
Sem ter. Arroba muito bom.
No Facebook é facebook.com/STS no Face. Exato. E nós temos as nossas contas pessoais. A minha é G Rodrigues, com 5 S no final.
O meu
é. Todas as redes sociais. Você, Vitor?
Victor FG. Bota o Victor FG que vai aparecer tanto no Twitter quanto no Instagrams. E é isso. Agora em breve vai. FG no. Qual é o nome daquela rede social nova? Clubhouse.
Clubhouse, eu ouvi falar e eu já tô com ódio.
Já tá com ódio. É de podcast.
Que é. Podcast. Eu acho legal que é uma rede social de podcast. Primeiro que essa ideia não é nova. O Kazé. Lembra do Kazé da MTV?
Kazé da MTV, fale.
Lembra do Kazé da MTV?
Lembro-me. Bem.
Se você não lembra, eu te relembro.
Eu lembro-me bem.
Então, quando ele saiu da MTV, ele lançou uma rede social só de áudio, que era tipo um Twitter de áudio. Você podia só mandar áudios assim de até um minuto e meio. E não deu certo. Agora vem esses Yankees aí, esses aproveitadores, e criaram aí a rede do Kazé.
Uhum.
Tá ligado? Que é só pra iPhone, tá ligado? Então você só tem que é só pra trouxa, tá ligado? Porque iPhone quebra. É caro e quebra, tá ligado?
Obrigado por falar na minha cara.
Eu sou rei do iPhone.
Ah, vai comprar um Xiaomi e falar que a bateria é infinita, mas na realidade você nem usa porque trava tudo. Beijo! Que isso,
cara. Eu nem uso Xiaomi.
Nem usa Xiaomi.
Eu tô usando o LG e eu estou bastante impressionado. Porque o primeiro LG que eu peguei em relação ao smartphone era uma merda, tá ligado? Eu acho que eles melhoraram bastante ao longo desses anos. Mas antes eu quero me despedir de você, eu quero que tudo dê certo aí na sua entrevista, tá, Vitor? E com a sua mãe também, tá ligado? Você já havia falado dessa cirurgia, mas você não havia falado da queimadura, eu fiquei bem chateado aqui. Tomara que tudo dê certo aí pra ela, tá?
Também, irmão, tamo junto, que a sua mãe fique boa, que a nossa mãe fique boa, e todo mundo fique bom, menos os bolsominions que merecem morrer e ser explanados da terra. Beijos, até a próxima.
Grande abraço.
Errei, do nada, tchau. Gabriel, pergunta rápida, hein, valendo, última pergunta do podcast, Pornhub ou Xvideos?
Tenho conta nos dois, cada um serve pra uma coisa. Porque tem alguma. Porque eu sigo lá as atrizes. Você tem como subscrever, como se fosse um YouTube, tá ligado? Tem algumas que só tem conta no Pornhub e tem outras que só tem conta no Xvideos. É como se fosse, tipo, sabe, vídeos que só tem no Netflix e vídeos que só tem no Amazon Prime. Então, você tem que ter os dois. Eu tenho conta nos dois, que tem algumas atrizes que eu sigo em um, tem outras que eu sigo em outro.
Até a próxima. Beijos. Até a próxima.